Freire.
Aqui no
Fatioli, também. Fatioli, você me
fala, Pedro.
Você me perdoe. Você me perdoe te
não,
interromper?
Não, eu tinha perguntado
porque pelo WhatsApp, o nosso entrevistado está falando.
Se já era hora de passar, eu não
isso, tive. Isso. Não, é porque o nosso entrevistado está falando de Miami, ele está com uma ligação internacional e chegou a... e depois eu devolvo para você, tá certo?
Sim, manda brasa.
Chegou a hora do nosso entrevista, 10 horas e 42 minutos. Desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o Palácio do Planalto, as mudanças necessárias para estabilizar a economia e colocar o país no caminho do crescimento tornaram-se prioridades do governo. A reforma tributária foi uma promessa de campanha e, conforme sinalizou o governo, deverá ser colocada em pauta. Diante da relevância do tema, convidamos o engenheiro Miguel Aburrabi para esclarecer alguns pontos e nos ajudar a compreender os possíveis impactos dessas propostas. Bom dia, doutor Miguel Aburrabi.
Bom dia, bom dia.
Olha, é um prazer e receber o senhor aqui no Revista Brasil e desde já eu agradeço pela atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes aqui da Nacional, tá certo?
Tá certo, é um grande prazer.
Doutor Miguel, todos nós sabemos que o sistema tributário brasileiro é uma colcha de retalhos, ninguém se entende e as empresas gastam 4, 5, 6 meses para colocar em dia todos os seus tributos, seus impostos. É claro que isso não pode dar certo para estimular a economia de qualquer país. Mas quais são as principais propostas encaminhadas ao governo que foram adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro para esta reforma tributária?
Na verdade, o que o presidente ele está incentivando é uma reforma. Ele não está exatamente dizendo como ele quer a reforma, mas ele fala em simplificação. E isso é muito importante. Quer dizer, nós técnicos temos que entender o que é a simplificação. Nós, no Brasil, viemos de trabalhando em décadas em cima de efeitos, em cima de efeitos indesejados. Nós sempre procuramos trabalhar consertando determinados problemas anteriores, mas nunca nós procuramos identificar o problema raiz e resolver o problema raiz. Então,
certo.
Por exemplo...
Ah.
Então, o problema todo é que, ou as causas raízes, é que o nosso sistema atual, ele é declarado pelo contribuinte. O próprio contribuinte tem que ir lá e declarar o seu imposto. Ele recebe as notas fiscais, ele tem que declarar as notas fiscais recebidas, como tem que declarar as notas fiscais dos produtos que ele vendeu. Isso é uma origem de problemas, da margem à sonegação, da margem à corrupção, e por aí, e trabalhando em cima dos efeitos, se estabelece fiscalização, criou-se obrigações acessórias, criou-se, por exemplo, a substituição tributária, e assim o governo, nas últimas décadas, foi trabalhando e mudando trabalhando em cima de efeitos e não das causas.
Perfeito. Sem falar que os tributos também são cumulativos, né, doutor Miguel Aburrabi? Porque isso tem uma incidência em cascata. Então, todos são penalizados e essa dinheirama não traz, na realidade, benefícios tanto para os empresários quanto para os cidadãos. Mas eu vou ao Rio de Janeiro, porque o César Fatioli certamente tem uma pergunta nesse sentido para o senhor. Fatioli, por favor.
Das propostas, na verdade, tem três propostas gerais correndo em tramitação. Uma, o governo não apresentou propriamente uma dela, mas listou preocupações como simplificação, revisão do Pacto Federativo e tal. E tem propostas tramitando no Senado e na Câmara e à disposição do comando das duas casas de que se chegar uma proposta única que tenha também no essencial o apoio do governo. qual o ponto principal a ser mudado na estrutura tributária como efeito desse trabalho?
Então, perfeito. O que se pretende nesse trabalho é utilizar a tecnologia como mudança nas regras de negócio. Nós não vamos simplesmente pegar as regras de negócio criadas no passado, mas nós vamos identificar e resolver os problemas raiz. Então, nós temos três problemas raiz, se me permite. Um deles, o sistema, ele é declarado pelo contribuinte atualmente. O sistema, a arrecadação, é por iniciativa do contribuinte. Este é um outro problema raiz. E o terceiro problema raiz que temos hoje é que as informações fiscais, ou as informações que passam no banco, as transações bancárias, não necessariamente fecham com os valores que passam na contabilidade das empresas. Qualquer empresa pode emitir um boleto de determinados valores e esses valores não são declarados na contabilidade.
Bem.
Então, são três princípios básicos, são três causas raízes que eu vou desenvolver com a tecnologia. Então, a proposta colocada e que está alinhada com o Senado, está alinhada com o Congresso, a proposta tecnológica, é que a cada vez que se emite uma nota fiscal, então um contribuinte recebeu uma nota fiscal do seu fornecedor, no boleto bancário virá destacado o valor do imposto. Então, aproveitando a tecnologia bancária no Brasil, que é altamente desenvolvida, e aproveitando a tecnologia, que hoje é altamente desenvolvida, nós podemos mudar as regras de negócio. Então, no boleto bancário, deverá estar destacado o valor do imposto. Quando esse contribuinte recebeu esse boleto bancário e vai pagar pelo boleto para o seu fornecedor, a parte do fornecedor vai automaticamente a ele e a parte do governo, o imposto, vai automaticamente para o governo. Então, o imposto, ele é auto-arrecadável. Basta que a pessoa pague o imposto e ele estará automaticamente recolhido. Não precisa fazer a declaração do imposto, não precisa, no fim do mês, ir lá no banco, preencher uma data e recolher o imposto. Isso tudo será feito automaticamente. Como se trata de imposto de valor agregado, cada contribuinte, quando pagou esse boleto, ele vai ter a sua conta, o seu CNPJ, que, então, deste valor desse imposto, como ele pagou ao fornecedor, ele tem um crédito. Quando agora ele vendeu a sua mercadoria para o próximo, para o seu cliente, da mesma forma, estará no boleto destacado o valor do imposto. Quando ele recebe do seu cliente, daí sim, recebeu um determinado valor, mas ele tem um crédito da operação que ele comprou a matéria-prima. Isso é feito automaticamente e esse crédito é devolvido a esse contribuinte. Então, este processo é um sistema de valor agregado em regime de caixa e não mais em regime de competência como nós estávamos acostumados, ou estamos acostumados no sistema atual.
Tá certo. Veja, doutor Miguel, só vou fazer um parêntese aqui. Porque o nosso tempo já está quase esgotado, mas em algum momento o Brasil vai ter que caminhar em direção ao IVA, como o senhor está falando, Imposto sobre Valor Agregado. Porque o ICMS, o IPI, é uma tributação diferente do resto do mundo, né? E inclusive da própria América do Sul, América Latina. E é natural que a gente caminhe para o IVA. Agora, o problema todo é, dá para negociar ainda este ano com os governadores a extinção desses dois impostos e indo em direção ao IVA, porque o problema todo é o seguinte: eles não querem perder a arrecadação tanto do não querem perder a arrecadação do ICMS. Então, alguma compensação o governo vai ter de oferecer a eles, porque senão eles não liberam suas bancadas para aprovar essa reforma no Congresso. Esse que é o problema, não?
É, na verdade, o que nós estamos propondo, o sistema de arrecadação, é um sistema que vai reduzir drasticamente a sonegação, vai reduzir drasticamente a inadimplência e vai reduzir drasticamente os problemas relativo à informalidade. Existe uma informalidade muito grande, onde as empresas fazem as transações, mas não declaram. Então, todo esse processo, ele fica automático. O valor a ser arrecadado será muito maior sem inicialmente a alíquota. Então, todos serão beneficiados com isso. Então, na média, o sistema poderá arrecadar muito mais sem aumentar as alíquotas. E não terá problema de fluxo de caixa, porque os impostos serão cobrados, e aí tem o título do meu livro, digo, não nego, pago quando receber. Ou seja, o contribuinte, quando recebe do seu cliente, é que estará pagando imposto automaticamente.
Perfeito.
Então, para os estados e municípios, a arrecadação será maior. Agora, tem que haver um sistema de transição onde, por exemplo, vai se testar o sistema por hipótese eliminando o PIS/COFINS. O PIS/COFINS poderia ser o primeiro sistema a entrar nesse processo, muito mais para conhecer a base de cálculo real, para entender todo o mecanismo e testar todo o sistema. O próximo seria o IPI e assim sucessivamente os demais impostos. Na minha proposta, nós não faríamos isso num Big Bang e numa etapa só querer substituir todos os impostos. Então, tem que ser uma transição, mas é uma transição para resolver os problemas raízes e não mais ficar trabalhando em cima de efeitos e tentando contornar o sistema.
Tá certo, doutor Miguel Aburrabi, infelizmente eu vou ter que interromper nossa conversa, que nosso tempo já está mais do que esgotado. De qualquer maneira, foi ótimo conversar com o senhor, muito bom o senhor ter elucidado todos esses problemas e mostrando que o Brasil precisa de uma reforma tributária que vá direto nas causas e não nas consequências. E é isso que todos nós estamos torcendo para que ocorra, para que o Brasil, de uma vez por todas, né, deslanche economicamente, que afinal de contas nós temos muitos desafios para enfrentar, né? Como principalmente quase 12 milhões de pessoas que estão desempregadas e principalmente em relação à construção civil, aos empresários que querem investir, mas querem investir num ambiente saudável e não esse ambiente tão complicado que hoje eles têm de enfrentar. Tá certo? Muitíssimo obrigado pela participação do senhor.
Valeu, grande abraço.
Outro, são 10 horas e 55 minutos e eu retorno ao Rio de Janeiro para saber as últimas notícias aí da cidade maravilhosa com o César Fatioli. Fatioli, por favor.
É, a Guarda Municipal divulgou balanço dos registros feitos ao longo de 2019 na orla da zona sul e oeste do Rio. A Guarda foi acionada quase 790 vezes, fez 91